Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do A Nossa Terra. O programa, produzido pela Direnor, vai falar-lhe, nestas duas horas de emissão, do Aventura Marão Clube, uma coletividade do Conselho de Amarante. Vamos conhecer melhor este clube, que faz em outubro deste ano 30 anos de existência. Ficaremos a perceber como nasceu, como evoluiu, a sua atividade e as variadas modalidades que existem ou que já existiram no Aventura Marão Clube. Como é que vamos fazer? É simples. Vamos ouvir aqueles que já deixaram a sua marca no crescimento e na evolução desta coletividade. Muitos deles, não satisfeitos ainda, continuam a trabalhar para atingir sempre novos objetivos. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, o Aventura Marão Clube de Amarante, com o apoio Grande Amarante. Mais de 15 anos de experiência na transformação de granito. Visite-nos em Gondar ou saiba mais nas nossas redes sociais ou em grandeamarante.com. Resource. Abate de veículos em fim de vida e venda de peças usadas. Estamos na zona industrial de Fregim. Visite-nos ou saiba mais em resource.pt. FT System. Especialistas na instalação e manutenção de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, em sistemas de climatização para autocarro e ainda em energia solar. Somos uma empresa certificada com mais de 25 anos de experiência. Visite-nos em Vila Miã ou saiba mais em ftsystem.pt. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Antes de passarmos à apresentação e à conversa com os nossos três convidados, vamos ficar a conhecer um pouco mais da história e das histórias do Aventura Marão Clube. António Brandão.
Fundado a 22 de outubro de 1993, o Aventura Marão Clube caminha para 30 anos ao serviço do desporto, mas não só. As modalidades pioneiras na coletividade foram o BTT e a escalada, sendo que esta última já não existe atualmente, mas permitiu, no passado, que fossem feitas limpezas à Igreja de São Gonçalo e à Ponte, com o mesmo nome, os dois grandes ex-libris da cidade de Amarante a nível patrimonial. O BTT permanece ativo e os encontros aos domingos de manhã para pedalar vão assinalar em breve 30 anos em que acontecem sem interrupções. O Rotas do Marão, que teve várias edições, era o evento maior desta modalidade. Contudo, é na viragem de século que nasce no Aventura Marão Clube a modalidade que hoje é a mais representativa da coletividade, a canoagem. Atuais campeões nacionais de slalom levam já também alguns atletas à seleção nacional. A aposta nas escolinhas e na formação pode trazer, quem sabe, no futuro, algumas alegrias a Amarante e a Portugal. Mais tarde, em novembro de 2008, veio uma decisão das mais importantes para o Aventura Marão Clube. A coletividade passaria a gerir a Casa da Juventude de Amarante para desenvolver iniciativas que fomentassem a inclusão e potenciassem a participação ativa dos jovens, em particular aqueles com menos oportunidades, nas políticas e programas de juventude existentes em Portugal e na Europa. E isso tem sido feito. Vários jovens dos mais diversos países do mundo conhecem Amarante graças à Casa da Juventude e evoluem, crescem através das mais variadas iniciativas. É também esta mesma entidade que permite que de Amarante saiam para outros países vários jovens na mesma lógica de desenvolvimento e aprendizagem. É também a Casa da Juventude que promove o comércio justo, assegurando a venda de produtos de comércio justo em Amarante e desenvolvendo ações de formação em escolas e visitas para promover os seus princípios. Esta casa é a sede do Aventura Marão Clube, se bem que um dos grandes pontos de encontro da coletividade é também o posto náutico, junto ao rio Tâmega, recentemente renovado e que oferece boas condições aos atletas e membros do clube.
Depois desta apresentação, passamos então à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio nesta manhã de domingo. Tenho comigo Alfredo Carvalho, presidente do Aventura Marão Clube, Miguel Pinto, coordenador da Casa da Juventude de Amarante, e Ricardo Brandão, treinador e coordenador da secção de canoagem, a parte da competição, e das escolinhas de verão. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar a conversa pelo presidente, sendo ele, obviamente, o presidente do Aventura Marão Clube. Chama-se Alfredo Carvalho, tem 60 anos de idade, é natural de Esposende, mas veio para Amarante aos 7 anos. É um dos fundadores do Aventura Marão Clube, atleta desde miúdo, começou na Associação Desportiva de Amarante e praticou diversas modalidades. Na canoagem, à qual está atualmente muito ligado, foi atleta dos 14 aos 18 anos. Há cerca de 12 anos, a esta parte, é presidente, então, do Aventura Marão Clube. Sr. Alfredo, antes de mais, o que é que o motiva a estar ligado a um clube como este?
Ora, bom dia. Ora bem, eu sempre estive ligado a associações, a grupos de jovens, desde os escuteiros também. Pronto, isso não sei, já me está no sangue, não faço ideia, mas sempre tive a necessidade de lidar com jovens e participar e conviver com jovens e estar em grupos e associações e estar no desporto, no ambiente, no ar livre.
Sei que esteve ligado também, ou foi um dos fundadores desta coletividade.
Sim, eu fui um dos fundadores. No início nós tínhamos um grupo de aproximadamente 14, 15 amigos em que queríamos fazer ter uma associação em que fizéssemos as atividades que gostávamos. Então foi a partir daí que nós gostávamos do BTT, da canoagem, do montanhismo, da escalada, do rapel, e foi assim que começou. Foi uma brincadeira, um grupo de jovens que se reuniu e depois tentámos organizar. Foi isso.
20 anos passaram e muitas coisas aconteceram.
20 anos, não, 30 anos.
30 anos, peço desculpa. 30 anos passaram e parece que foram 20. E muitas coisas aconteceram.
Sim, crescemos muito. Temos colegas nossos que já não estão presentes, mas temos novos, conquistamos os novos, também estão bons ou melhores que os outros também. É, e contribuímos, estamos a crescer. Pronto, o nosso conceito é mesmo angariar miúdos, trazê-los para os bons caminhos e dar-lhes a oportunidade de conhecer outras coisas também novas.
E hoje é mais fácil cativar os jovens para as atividades ao ar livre ou é mais difícil do que nesses primeiros anos?
E há momentos para tudo. Por exemplo, a nós o Covid veio-nos ajudar muito. Por exemplo, na secção da canoagem o Covid ajudou-nos muito porque foi das poucas modalidades em que se podia praticar. E a Federação Portuguesa de Canoagem por isso conseguiu bem e tínhamos sempre era uma via verde, tínhamos um documento em que podíamos circular e os miúdos tinham esse direito, essa vantagem e crescemos muito, porque os miúdos não podiam jogar futebol, então vieram para a canoagem e ajudou-nos a crescer um bocadinho, foi bom. Mas é fácil cativar os miúdos para as atividades. É preciso ter pessoas para os recolher também, para os acolher, não é? E isso depois depende dos nossos colegas também, como o Ricardo e outros, que tenham disponibilidade também e paciência também.
E vai sendo...
E que os pais também não se incomodem de vir levá-los e trazê-los, porque também é muita chatice para muitos.
Eu também ia perguntar. E vai sendo fácil os pais envolver-se?
Sim, cada vez mais, acho que sim. E depois se eles souberem que estão bem entregues e se o grupo é bom, a equipa é boa, é a família que nós costumamos chamar, que é uma família, é bom, isso é mais fácil.
E como é que se gera uma associação destas?
Ora bem, nós já somos um bocado grandes, nós temos várias secções, não é? Pronto, o Miguel tem a parte responsável da Casa de Juventude, temos a parte da canoagem, depois temos a parte do BTT também, que agora até já não é BTT, é ciclismo, porque agora há várias vertentes, já não, o BTT já não está tão na moda, mas e cada secção trabalha, pronto, e tem uma direção geral, e vamos articulando e vamos conseguindo.
Vocês quando começaram, foi praticamente o BTT e a escalada?
No início foi a escalada, nós tínhamos um colega nosso que tinha saído dos fuzileiros e vinha com umas ideias assim muito novas, diferentes, e pronto, e aproveitámos isso. E nessa altura até começámos a aproveitar isso para fazer utilizando a escalada nas limpezas da Ponte São Gonçalo e nas paredes envolventes ali ao Mosteiro de São Gonçalo.
Na igreja.
E mais tarde na pintura e recuperação da Torre de São Gonçalo. Tudo aproveitando a escalada, mas e aplicando isso à limpeza e a...
Hoje já não acontece.
Não, acho que não, isso.
Foram tempos que, ao fim e ao cabo, marcaram.
Sim, muito, muito, muito.
Mais tarde, entretanto, criou-se uma outra secção, a canoagem. Como é que foi?
Primeiro criámos a secção de comércio justo, foi quando o Miguel entrou em 96, que o Miguel tinha vindo de um projeto de Itália, e então trouxe uma nova
ideia.
Nova ideia, e nós acolhemos, e hoje tem dado muitos frutos. disso ele fala mais nisso depois ele. E sim, depois essa canoagem sim, veio mais tarde também. Nós já fazíamos a canoagem, mas não de competição, era só era o grupo de amigos, lazer, tudo. Depois é que entrou e começámos a trabalhar mais essa parte.
Pronto, então já que estamos a falar de canoagem, vou passar aqui a palavra ao Ricardo. Ricardo Brandão, ele que é natural de Amarante, tem 41 anos e é desde 2009 treinador e coordenador desta secção, da canoagem, na vertente competitiva. Também é ele que coordena as escolinhas de verão. O seu gosto por esta modalidade surgiu no Águas Bravas Clube, em Feridão. Experimentou a modalidade em 96 e ficou, podemos dizer, que viciado. A contar desse ano e até hoje, só esteve ligado à canoagem por cerca de 3 anos. Regressou em 2009 e retomou a atividade já no Aventura Marão Clube. Continua a competir, nos dias de hoje, numa vertente extreme da canoagem, que deverá trazer uma adrenalina diferente, mas já vamos perceber. Ricardo, antes de mais, o que é que o fascina tanto na canoagem?
Acho que a canoagem em si, não é? O contacto com a natureza, o desafio que ela proporciona, trabalhar com, nesta fase mais adiantada, trabalhar com os miúdos é interessantíssimo e muito...
É um desafio?
É um desafio muito grande, mas que nos dá, que a mim me dá muito, muito prazer. Quando comecei, acho que, como se calhar qualquer miúdo, acho que a vertente de competição e tentarmos ser melhores e querermos ser melhores que os outros foi, se calhar, o que me fez ganhar o tal vício, terá começado mesmo por aí.
Portanto, é isso que o continua a motivar a estar na canoagem?
Não, porque é nível competitivo, não é? Com esta idade já não ia ir muito longe, ou não ir mesmo. Mas ficou o gosto pela modalidade e acho que quando nós gostamos muito de uma coisa, tentamos que, quando há interesse, não é? Neste caso dos mais jovens e isso tudo, passar-lhes esse gosto e vê-los crescer na modalidade é recompensador.
Falamos nas escolinhas de verão, pode ser aí que nasçam futuros... atletas?
Esperemos. É assim, todos...
A ideia também é essa.
A ideia é exatamente essa. Apesar de não ser diretamente virada para a competição, a verdade é que tentámos ir colhendo os elementos normalmente até um bocado mais velhos, para que possam também aguentar o inverno, que acaba por ser um período mais rigoroso, não só na parte do treino, mas tipo nas condições, não é? E tentamos que, mas não só, tentamos que realmente nós temos miúdos que vêm só no verão para aproveitar e para estar no grupo, como o nosso presidente disse, que é uma verdadeira família, estar em contacto com o rio, nadar, fazer e desafiarem-se também e não ficarem prostrados num sofá, agarrado a um telemóvel ou um computador e aproveitarem a natureza.
Onde é que normalmente vocês fazem estes cursos de verão?
Os cursos são feitos nas nossas instalações, ou neste caso, que é na Praia dos Poços, em Amarante. Neste preciso momento estamos com... as escolinhas são 4 vezes por semana, já estamos com um grupo interessante, já vão aí mais de 10 atletas. Começou até um bocadinho devagar, acho que por causa do verão ter demorado um bocadinho mais a entrar, e isto também se notou que os atletas também demoraram mais a vir. Mas não, agora já estamos com um volume muito interessante de...
E para que idades é que são direcionadas?
Nós, a partir de 18, aceitamos. Isto 18 porquê? Porque o material não é propriamente leve, não é o perigo, porque não tem, é mesmo o material. O material não é leve, ou seja, uma criança com menos idade já vai ser difícil de pegar no barco, de arrastar o barco, de pegar na pagaia, aguentar estar concentrada no rio. Pronto, então nós a partir dos 18 anos aceitamos os jovens.
Independentemente de ser menino ou menina?
Menino ou menina.
Quem é que vos chega normalmente mais? São os meninos?
Este
são mais destemidos?
Normalmente, eu não sei se serão os meninos mais destemidos ou os pais têm menos problemas com os meninos. Este ano houve uma clara impressão, tivemos até há bem pouco tempo mais meninas que meninos. A começar.
Portanto, isso é um desafio.
É muito, muito interessante.
Na competição, são cerca de 30 atletas.
Sim, temos temos esses 30 atletas são os atletas que foram migrando das escolinhas para a parte da competição, que chegamos ali a setembro, fazemos uma pré-seleção dos melhores atletas, mais velhos, não é só melhores em termos de qualidade, porque há sempre espaço para crescer, mas às vezes no termo, tem a ver muito cuidado com a maturidade, porque já é realmente necessário que sejam um bocadinho mais velhos. Dividimos em três grupos, que varia também com a sua idade e com a sua capacidade técnica e física.
Este ano, vocês sagraram-se campeões nacionais de slalom.
Exatamente.
Que é um marco.
Exatamente. Pela primeira vez, fomos campeões nacionais. Já éramos, este ano, vamos tentar revalidar o título de campeões nacionais de esperanças. O título de campeões nacionais de esperanças é dos escalões mais baixos. E o ano passado já fomos campeões nacionais. Ganhamos a taça pela segunda vez, se não me engano. Sr. Presidente, corrija-me se estiver errado. E fomos campeões nacionais.
E destes 30 atletas, 5 foram já chamados à seleção?
Temos um atleta na seleção A, o que eu lhe vou chamar de seleção A, que vai fazer agora, que é o Frederico Alvarenga, que fez agora os campeonatos europeus, e vai agora ao Campeonato do Mundo, e depois temos mais 5 atletas no grupo de seguimento, que também são chamados à seleção. Mas pronto, é um grupo de seguimento que é feito com atletas mais novos para que mais tarde as possam integrar a seleção A.
O que é que isto representa? Para si também, não é? Mas para a associação?
É muito recompensador ver o trabalho de tanto tempo, porque demorámos muito tempo a lá chegar, porque o que acontece é que, no caso que fomos campeões nacionais este ano, temos atletas que só começaram a pontuar para esse campeonato agora, mas que já treinam connosco há 6 anos, 7 anos. Miúdos que estamos a treinar há 3, 4 anos e ainda nem sequer pontuam. Ou seja, é um processo moroso que pronto, está a dar frutos agora. Claro, quando há este investimento que realmente aconteceu por parte da Federação este ano, e temos que metade dessa equipa nacional é feita pelos nossos atletas, claro que é muito recompensador, não é?
É um orgulho, obviamente.
Muito.
Ora, nós vamos ouvir então o Frederico Alvarenga, que acabou de falar, que é um desses atletas que foram então chamados à seleção nacional e que diz que o clube é um exemplo para os mais novos. Frederico tem 25 anos, é natural da Maia, mas veio para Amarante aos 8. É licenciado em gestão e mestre em finanças. Trabalha como prestador de serviços para fundos de investimento numa empresa no Luxemburgo. A canoagem começou a 4 de julho de 2008, na sua vida, quando um primo mais velho lhe lançou o desafio de experimentar a canoagem. Iniciou no Águas Bravas Clube, onde esteve cerca de 6 anos, altura em que saiu para o Aventura Marão Clube, onde se mantém. Detentor de 8 campeonatos nacionais de slalom, participou recentemente nos Jogos Europeus de Cracóvia. Ao A Nossa Terra, Frederico explicou que os objetivos que traça têm sido a sua motivação para se manter na canoagem e deu a conhecer aqueles que para si são, para já, os pontos altos da sua carreira.
Quando comecei, nunca pensei que a vida ia ter este rumo. Quando comecei, obviamente, foi por lazer, foi porque o rio estava fresquinho e cá fora estava calor. Coincidentemente, estamos aqui também no calor. Sabe sempre mais fazer canoagem no verão, portanto, isso sempre foi um motivo adicional para vir remar. Mas eu não tenho bem uma justificação do porquê de continuar. Eu acho que sempre consegui foi arranjar, digamos, micro-objetivos, nunca objetivos de grande escala, mas micro-objetivos na canoagem. Queria sempre melhorar um bocadinho e consegui sempre, de acordo com o meu nível, arranjar um objetivo que eu queria chegar. Se fosse competir internacionalmente, fosse ser campeão nacional, fosse o que fosse, fosse ser bom em K1, em C1, ou como consegui sempre arranjar esses pequenos objetivos, acho que consegui sempre motivar-me a ficar. A única altura em que parei foi mais ou menos quando eu não consegui estabelecer um objetivo meu. Então, acho que sempre o que me fez continuar foi o facto de, se eu conseguisse treinar mais, chegar a um nível que me permitisse atingir os meus próprios objetivos ia mais ou menos ver o mundo, ver as outras pessoas, ver as diferentes culturas, que também é bastante importante, e poder competir contra os melhores do mundo. Claro que isso é sempre bom. Estive nos jogos europeus e houve uma estrutura do clube que tentou dar-me bastante apoio e que, de facto, eu consegui, digamos, ver e verificar o apoio e a estima que eles têm pelos resultados e pelo que estou a fazer, e de facto é uma motivação extra para continuar a trabalhar todos os dias, não só em prol dos meus resultados internacionais e nacionais, mas também em prol de desenvolver o clube em Amarante e tentar chegar a um nível que nenhum clube de slalom chegou, de, tanto a nível de estrutura, a nível de atletas, digamos, a nível financeiro, que é a parte que eu trabalho mais. Mas claro que ter este tipo de apoio ajuda sempre para qualquer pessoa, para se motivar, para continuar e seguir em frente. Eu consegui identificar 3 pontos altos, que foram mais ou menos pontos de viragem, ou inicial ou final. O que eu quero dizer é, por exemplo, quando eu ganhei em 2017 o Fordão Internacional, que para muitos, se calhar, não é assim uma prova, não é uma prova com um nível de dificuldade imensa, mas era o meu primeiro ano de sénior, 2017, e nessa prova consegui uma boa manga e acabei por ganhar, e isso foi o ponto de início que ditou a minha viagem nos anos a seguir. Foi a partir daí que eu fui viver para fora, foi a partir daí que comecei a ter mais condições de treino, mais apoios e tudo isso. Isso foi um ponto inicial, digamos, da minha viagem, digamos, na canoagem. Agora, resultados, por exemplo, dos internacionais, claro que ter feito semifinal em sub-23 em 2019 em Liptovski Mikuláš, esse sem dúvida, se calhar, foi o meu melhor resultado em provas de mundiais barra europeus de sub-23, e foi uma prova onde havia pressão para nós, porque nós íamos ter acesso a outras provas se tivéssemos bons resultados nessas, e trabalhei para essa prova e foquei-me, e estava nessa prova, foi quase a melhor prestação que eu tive a nível de atleta. Claro que depois houve um objetivo, essa prova foi muito importante. Mas depois houve, por exemplo, o Campeonato Nacional de 2021, que foi após o Antoine ter ido aos Jogos Olímpicos, que ele foi aos Jogos Olímpicos em agosto de 2021, e nós tínhamos de ter o Campeonato Nacional em Fridão em dezembro de 2021, e eu estabeleci, esse ano estava a fazer a minha tese de mestrado, então estava aqui em Marando, não tinha que ir lá nenhum, então defini que queria treinar e queria ser campeão nacional. E treinei, e na altura estava a treinar sozinho, não tinha treinador, e só queria treinar e chegar lá e tentar ganhar a prova, e acabei por ganhar. E se calhar é uma prova mais pequena que as outras, mas para mim foi a que se calhar teve maior significado. Portanto, não consigo bem dizer qual é que foi a mais importante, consigo definir estas 3. Uma foi inicial, as outras 2 foi final, no sentido que eu trabalhei para atingir esse objetivo, mas as 3 em si deixaram-me, digamos, feliz, e foram os pontos altos de diferentes maneiras, mas foram os pontos altos.
Frederico Alvarenga fala também nos objetivos que tem planeados para o futuro.
Digamos, tenho vários objetivos. A nível de presença internacional, digamos que agora em 2024 tenho que fazer uma escolha. Se quero apostar mais e de facto ter que ir viver lá para fora do país durante 3 anos e treinar todos os dias e ter treinadores e ter um acompanhamento e esforçar-me para atingir o objetivo de chegar aos Jogos Olímpicos 2028, que seria algo bastante bom para mim, seria algo bastante bom, digamos, para a canoagem, e sem dúvida que isso seria o ponto alto da minha carreira. Portanto, isso seria a nível individual desportivo. Agora, claro que a nível coletivo de clube, de canoagem, tenho outros objetivos, que é tentar fazer com que o clube cresça, que haja uma estrutura no futuro que ajude os atletas a não ter que fazer como eu e ter que viver lá para fora, tentar que haja melhores condições aqui.
Depois de ouvirmos este atleta, Ricardo, assim muito realisticamente, até onde é que acha que este atleta pode chegar?
Eu espero que aos Jogos Olímpicos. sei que é o desejo dele, sei que é um desejo que ele tem, e ele tem claramente muitas capacidades de o concretizar. Claro que não é uma certeza, mas ele capacidade tem. Pá, tem é que haver agora, continuar a haver um investimento da Federação, um investimento nosso do clube e claramente dele.
Portanto, mas isso acontecer, era um sonho tornado realidade para ele, mas era um grande orgulho para vocês.
Claramente, claramente. Era tal como falamos com qualquer atleta, quando vemos um atleta a chegar a concretizar os objetivos a que ele próprio se propôs, é uma questão de orgulho para nós. Jogos Olímpicos, sendo os Jogos Olímpicos o ex libris desta modalidade, claramente seria muito bom.
Muito bem, nós para finalizarmos a conversa sobre a parte competitiva da canoagem no Aventura Marão Clube, vamos ouvir agora a opinião do vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem sobre esta coletividade amarantina. Ele é diretor para o alto rendimento da Federação, trata da formação de treinadores, dos projetos olímpicos, paralímpicos e da gestão do Centro de Alto Rendimento de Montemor o Velho. Ricardo Machado tem 46 anos, é natural de Amarante, onde também reside. Depois de ter estado de 95 até 2022 em Coimbra, onde se licenciou em Ciências do Desporto e onde se tornou mestre em treino desportivo. Pratica canoagem desde os 10 anos, foi atleta de alta competição de velocidade de 94 a 96, treinador e dirigente desportivo em algum clube, até passar para a Federação em 2012. Mas, resumidamente, dos 10 anos aos 46, independentemente da função, Ricardo Machado nunca largou a canoagem. E em alguns anos foi mesmo no Aventura que praticou, chegando por vezes longe. É disso exemplo a participação no Campeonato do Mundo na Holanda, em 94, numa altura em que estava no seu último ano de júnior. Ricardo Machado não teve dúvidas em dizer que o Aventura Marão Clube é a coletividade com maior dinamismo atualmente em Amarante. Falou da conquista do Campeonato Nacional e da chamada de atletas à seleção.
Em termos da modalidade, da especialidade de salão, em termos nacionais, também neste momento é o clube que é campeão nacional e, portanto, tem paulatinamente assumido um lugar de destaque em termos nacionais e hoje em dia é o clube com maior dinamismo, portanto os outros clubes da Amarante não ficarão, não terei a dizer nenhuma mentira se disser, portanto são factos, são os dados objetivos de número de filiações, de títulos e de resultados, que neste momento é o clube com maior dinamismo em termos da Amarante, da canoagem e fico satisfeito por isso acontecer. E por, neste momento, nós, em termos de modalidade, termos clubes com este grau de profissionalismo que o Aventura, neste momento, já tem. A especialidade mais praticada é a velocidade, portanto, é aquela que temos as principais figuras da canoagem nacional. Em Portugal temos boas condições para outras especialidades, nomeadamente para o slalom, e a Federação achou por bem fazer aqui algum investimento e alguma aposta nesta especialidade. Contratamos um técnico nacional, por acaso neste momento é amarantino, portanto que está a trabalhar com os jovens, e que neste momento temos uma equipa sénior de alguns atletas, entre os quais está também, nomeadamente, o Frederico Alvarenga do Aventura Marão Clube, e terão outros atletas, quer da Amarante, quer fora da Amarante. E depois temos um grupo de seguimento, que é um grupo de jovens talentos, em que o Aventura também tem uma série de atletas integrados neste grupo. O objetivo é, a longo prazo, podermos ir a ter atletas que no futuro possam representar ao mais alto nível as equipas nacionais e obter resultados de destaque para o desporto e para a canoagem nacional. Algum caminho ainda a fazer, ou seja, o nível qualitativo do solo em Portugal, em termos internacionais, ainda é relativamente baixo, portanto é um dado objetivo também. Tivemos, felizmente, no passado, presenças olímpicas, incluindo atletas de Amarante. Portanto, Amarante é a capital do slalom, portanto, os três maiores clubes de Amarante que já trocaram de lugares em termos de posição neste momento é o Aventura, que neste momento é o campeão nacional deste ano, portanto, 2023, mas já foram outros clubes. Portanto, os três maiores clubes estão em Amarante e estão aqui centrados. Existe uma rivalidade, se posso dizer assim, saudável, que também faz com que esta especialidade não tenha morrido, possivelmente. Portanto, foi esta rivalidade interna aqui entre os clubes de Amarante que fizeram manter aqui algum dinamismo em termos da especialidade, porque nem sempre a Federação deu o apoio possivelmente que necessitam e possivelmente hoje não dará aquilo que necessitam, portanto nós estamos cientes de que necessitariam possivelmente mais apoio, mas infelizmente que tal e qual como é as nossas casas, nós temos um orçamento para gerir, portanto temos muitas especialidades e portanto quando repartimos este bolo, as fatias, a divisão que tem de ser também de uma forma justa, tendo em conta quer o número de praticantes, quer o número de clubes, quer também os resultados que têm, não dá o suficiente ou não dá aquilo que nós gostaríamos de dar. Apesar dos resultados, apesar de sermos uma das modalidades com maior destaque em termos esportivos nacionais, continuamos a ter um subfinanciamento crónico E eu acredito que esse subfinanciamento que existe a nível nacional também se reflita aqui em termos locais e que existem outras modalidades que possivelmente terão mais apoio e que com menos trabalho e menos resultados. É uma cultura que tem de se mudar, eu acho que há vontade para isso. Acho que se os clubes trabalharem como o Aventura está a trabalhar, demonstrarem resultados, acho que aos poucos irão abrir essas portas e, portanto, e os apoios irão surgir. Não se calhar à velocidade que nós gostaríamos. A Mara tem condições naturais, portanto, e depois tem a parte que é mais importante. Às vezes as pessoas pensam que o que é importante é infraestruturas e é dinheiro. É importante, a partir de determinada altura, mas o que é importante mais é pessoas que gostem daquilo que estão a fazer e apaixonadas, e é uma modalidade que dá muito trabalho. Felizmente, em Amarante há muita gente que gosta de canoagem, portanto, o Aventura tem algumas dessas pessoas, e eu acho que eles continuarem neste caminho, portanto, o futuro será risonho, e no futuro teremos, possivelmente, atletas a representar Amarante em termos internacionais e, portanto, e a dar mais alegrias aos amarantinos e a Portugal.
Regressamos à conversa com o Ricardo, ainda para duas ou três notas sobre as escolinhas, porque a competição já percebemos. E para desmistificar, não é perigoso a canoagem?
De todo, de todo. Claro que nada é isento de, nada é isento de riscos, como é óbvio, mas dizer que possa haver algum perigo, não. Nós temos as melhores ou maiores medidas e maiores cuidados que a gente pode ter. O uso de colete, os monitores sempre com os miúdos, ou seja, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito baixa mesmo.
O que é que uma criança, um jovem tem de ter para se interessar pela modalidade? Bom, saber nadar, se calhar?
O único pré-requisito que nós temos é mesmo saber nadar e os 8 anos, e vontade, e gostar de andar ao ar livre e fazer algum desporto.
Vocês estão ali com um grupinho mais já simpático, ainda aceitam inscrições, ainda pode haver mais?
Estamos sempre abertos.
Como é que podem fazer?
Podem contactar o clube através das redes sociais, e nas redes sociais também tem o número de quem ligar, ou simplesmente aparecer na Praia dos Poços e nas nossas instalações e ver com os próprios olhos o que é que se pode fazer.
Não precisa ser de Amarante?
Não, de todo.
Portanto, vocês estão abertos. Também estão abertos a que vá, pelo menos ver, experimentar.
Sim, sim, sim. Não é
obrigatório ficar.
Não. Normalmente nós deixamos um, dois treinos para os miúdos verem se gostam, se não gostam, se é aquilo é para eles ou não. Isso, normalmente eles costumam ficar.
Muito bem. Sr. Alfredo, está abordada então a parte competitiva da canoagem, mas também há uma parte de lazer nesta coletividade.
Sim, sem dúvida temos. Nós aproveitamos, como conseguimos ter os pais do nosso lado, quisemos abrir a porta também aos pais para estar perto dos filhos, então abrimos a parte da modalidade de lazer, em que para isso até temos a Ana Brandão,
que já vamos ouvir
que fala
daqui a pouco
mais sobre isso. Mas tem sido uma boa maneira de ter os pais presentes e dar-lhes a possibilidade deles também experimentarem e ver que afinal aquilo não é perigoso, tem as condições, tem segurança, tem tudo, e poder desfrutar também da natureza e dos passeios que podem promover eles próprios sozinhos.
E desfrutar da beleza.
Sim, da
beleza região
do Rio de Amarante,
que o Rio e Amarante tem. Vamos então fazer uma pausa para ouvir então a Ana Brandão, ela que é a irmã do Ricardo, e ela vai-nos falar então desta secção de lazer do Aventura Marão Clube, onde é atleta. Diz ela que o bichinho da canoagem começou ali por 1998 e que ficou até os dias de hoje. Pratica por lazer, mais regularmente há cerca de 6 anos, embora há cerca de 20 já tenha competido. Hoje, Ana Brandão é uma das responsáveis pela organização da secção de lazer do clube, ao qual está ligado muito por culpa do irmão, diz ela. Ela explicou quais os objetivos da existência desta secção na coletividade.
A secção de lazer, no fundo, surge com o objetivo de as pessoas que gostam de canoagem e de praticar canoagem e de apreciar o Rio Tâmega poderem estarem ligadas sem terem que competir. Ou seja, é mais uma vertente que o clube tem disponível para aquelas pessoas que não querem competir ou que se calhar já acham que não estão em idade disso porque não começaram em novos, não fizeram a formação, mas que tiram prazer de ir ao Rio e surge fundamentalmente para isso. A divulgação da canoagem, acho que temos conseguido fazer esse trabalho, ou seja, nós todos os anos temos crescido aqui no número de atletas. E é engraçado porque os pais inscrevem os miúdos na canoagem, no slalom, os miúdos gostam, passam o bichinho aos pais e os pais acabam por, às vezes, aproveitar o filho está no treino, já é autónomo, e pega no seu barquinho e vai dar uma volta ali acima, depois de voltar a descer o Tâmega, e pronto, e tem-se criado essa dinâmica, e tem sido assim que a secção, essa parte da canoagem tem crescido. Não há nada estabelecido, mas é mais ao sábado e ao domingo, porque já são pessoas mais velhas que trabalham, e é os tempos que têm livres para dedicar ao desporto. No campo do lazer, da canoagem de lazer, estamos a falar de pessoas mais velhas, e não diria 20, mas se calhar umas 10 pessoas já é suficiente. Nas escolinhas começam a aparecer pessoas a partir dos 8, 9 anos, e pronto, depois aquelas que ficam se calhar mais afetas à parte da canoagem de lazer, já estamos a falar dos pais desses miúdos, ou seja, pessoas com 30 e muitos, 40.
Ana Brandão não é apenas uma das responsáveis pela organização da secção de lazer no Aventura Marão Clube, é ela que também gera as redes sociais desta associação na vertente da canoagem.
O nosso grande objetivo com as redes sociais é divulgar o trabalho da secção de uma forma simples e que qualquer um de nós que está no clube consiga fazê-lo e que as pessoas consigam perceber o que é que nós estamos, o trabalho que estamos a fazer, ou seja, o crescimento que houve em número de atletas, os resultados que estamos a ter a nível das provas nacionais, das taças, dos campeonatos nacionais. Mas também desmistificar aquela ideia que muitas pessoas que não conhecem a modalidade têm, que a canoagem é perigosa ou que não é para toda a gente. E nós, neste momento, acho que a canoagem pode ser para toda a gente. Se for praticada com responsabilidade, como a maior parte dos esportes, não é perigoso, ou seja, não ir sozinho para o rio, não ir para o rio sem o material de segurança. Coisas básicas que são o básico dos outros esportes e pronto, e mostrar também que é divertida. Nós temos algumas publicações que são feitas pelos miúdos, ou seja, pelos miúdos com 10, 14 anos, em que eles explicam certas manobras do desporto da maneira que as entendem. Ou seja, se calhar daqui a 3 ou 4 anos, se eles continuarem a treinar, vão explicar de outra forma e vão achar que era completamente errado a maneira como entendiam agora, mas é certo, é que eles agora fazem daquela forma e pronto, e às vezes criam-se ali momentos engraçados, porque eles estão a explicar aos outros um bocadinho da paixão que eles têm. Pronto, e acho que as redes sociais têm servido para isso.
De volta aqui a estúdio, Sr. Alfredo, percebemos que a nível desportivo a canoagem é a modalidade mais representativa do clube, não é, atualmente, mas a Casa da Juventude, podemos dizer que é o vosso expoente máximo.
Sim, sem dúvida. Eu queria apenas deixar também uma nota, e o Brandão me falou, mas além do Brandão, nós temos mais uns colegas que representam também com ele uma equipa em que ajudam e colaboram como treinadores e como orientadores na parte da secção da canoagem. Se quisesse referir os nomes, ou Ricardo também, acho que era bom.
Sim, o Ricardo não é sozinho.
Não. Nós conseguimos juntar atletas mais velhos que estavam disponíveis não só para fazer a parte da competição, mas também para ajudar e querer ajudar a nossa associação a crescer. Então, eles ajudam-nos com a parte do treino. Temos a Filipa Sampaio e o José Poças.
Muito bem. Está feita, então, esse acrescento. Voltando, então, à Casa da Cultura, podemos dizer que é também a menina dos vossos olhos.
Sim, sem dúvida. Para isso temos uma pessoa à frente capaz disso, que ficou com os cabelos brancos já.
Já devia ter alguns.
Sim, já tinha alguns, sim, sim. Sim, e tem mostrado, além, não é uma secção desportiva, mas também é de grande relevo, muito mais que a própria canoagem até, não é?
Muito bem, portanto, vamos então chamar aqui à conversa precisamente o coordenador da Casa da Juventude Amarante, que de facto tem cabelos brancos. Miguel Pinto. Confirma-se, não se consegue ver, mas eu confirmo. Miguel Pinto tem 51 anos, é natural de Amarante, licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD. É fundador do Cine Clube de Amarante e do Clube de Ténis também, e diz que tem o bichinho do associativismo dentro de si. Foi o primeiro voluntário europeu do Serviço Voluntário Europeu, em 97, altura em que foi para a Itália, Milão. É um defensor acérrimo dos valores e do projeto europeu. Miguel, desculpe o trocadilho, a chamada de atenção aos cabelos brancos, mas de facto, vamos então perceber o que é isto, a Casa da Juventude.
É sobretudo um espaço pioneiro em Portugal, porque tem um modelo de desenvolvimento que é muito interessante. É um espaço público, portanto o edifício é público, mas tem uma gestão privada da nossa associação. E isso desde o início foi um elemento diferenciador e marcante no crescimento da proposta. No fundo, é um espaço que acolhe e que está de portas abertas aos jovens, sobretudo locais, e com eles, ali dentro, como ponto de encontro, promove uma série de oportunidades de mobilidade e participação na esfera europeia. Portanto, traz a dimensão europeia para uma cidade que há 20 anos ou há 15 anos, quando começámos a Casa da Juventude, era conservadora, ainda o é, era pequena, ainda o é, e trazer esta dimensão europeia fez com que uma nova geração de Amarante se tornasse mais tolerante, mais aberta à diferença, mais preparada para a globalização e para as viagens e para conhecer o mundo com outros olhos, digamos.
Portanto, a casa abriu em abril de 2009, já tem alguns anos.
Sim, abriu em 2009, foi uma decisão política, pública, em 2008, no final de 2008, abriu ao público em 2009 e foi oficialmente inaugurada em 2010, para ter a sequência, digamos, formal de datas, e desde então tem um modelo que é baseado em projetos. Portanto, nós fazemos projetos europeus que nos permitem ter financiamento para desenvolver atividades com jovens nas mais diferentes áreas, apesar de que há algumas que são para nós mais valiosas, porque têm a ver com os nossos valores, têm a ver com a questão da alimentação, têm a ver com a questão dos direitos humanos, têm a ver com a questão da sustentabilidade. Portanto, há alguns pilares que nós não abdicamos e os nossos projetos andam sempre em torno disto, porque achamos que são pilares fundamentais para passar aos tais jovens e que vão de encontro à missão do Aventura, que é a promoção de hábitos de vida saudáveis.
Portanto, de vários projetos que já por ali desenvolveram, há algum que tenha ou alguns que tenham tido um peso diferente, um que marcaram por alguma forma?
É das pontas mais difíceis de responder, porque nós...
Todos são...
É quase uma vergonha dizer isto em público, mas nós já tivemos mais de 150 projetos europeus aprovados. Não são números que poucas pessoas poderão dizer aqui em Portugal. Portanto, é difícil dizer aquele é melhor que aquele, mas obviamente há projetos... especiais. Um deles é um projeto que se repete todos os anos, tem a ver com o voluntariado europeu. Então, nós temos um projeto específico que se chama Corpo Europeu de Solidariedade. Portanto, é uma candidatura que se faz todos os anos e que nos permite ter 10 a 15 voluntários europeus durante 6 a 12 meses e que durante esse período estão a apoiar uma série de instituições sociais, educativas, culturais, locais em Amarante, e que tem um impacto enorme. E hoje vemos esse impacto da forma mais simples, que é, estão sempre a ser requisitados por mais e por novas organizações para que possam ir para lá e fazer aquilo que fazem melhor, que é serem amigos dos outros, que é ajudarem estas organizações a se desenvolver, a serem também elas mais tolerantes, a trabalharem, por exemplo, de forma quase diária com crianças da escola primária, das escolas primárias de Amarante, nos infantários, nos centros de idosos, na Cerce Amarante, enfim, uma série de locais que já nem sequer imaginam o que seria a vida sem os nossos voluntários, porque já fazem isto há quase 15 anos, de uma forma que é especial e que já marcou a cidade e que marca sobretudo a vida deles, que é para nós, sinceramente, ainda o mais importante. É o impacto que a casa tem nestes jovens que vêm muitas vezes com problemas pessoais, com a necessidade de se conhecerem melhor, se descobrirem, e que saem daqui muito mais preparados para enfrentar o mundo, que não é fácil, cada vez mais difícil, mas vão mais preparados e com novas ideias, cheios de vontade de mudar o mundo também eles, na terra deles.
Portanto, também é um orgulho poder marcar a vida de cada um destes jovens.
Sim, estava-me a lembrar de alguns, mas são tantas pessoas que marcamos, porque os números são de facto impressionantes. Nós recebemos todos os anos mais de 300 estrangeiros, que estão pelo menos durante uma semana em Amarante. Isso também tem um impacto grande na economia local, enfim, em toda a dinâmica da cidade. Mas também trabalhamos por ano com 150 a 200 jovens de Amarante que enviamos para o estrangeiro. E nos dois casos temos histórias muito interessantes. Jovens de Amarante que ficaram, porventura os pais não acham tanta piada, mas que ficaram no estrangeiro a fazer atividades, a desenvolver a sua vida, e outros muitos que ficaram em Portugal e também connosco no mesmo sentido. Ou seja, é mesmo um marco na vida dos jovens que passam por ali. É um life changing, nós dizemos muito esta expressão em inglês, porque de facto é marcante. Esta experiência de voluntariado nos moldes em que nós a fazemos em Amarante recente, é marcante, e não é por acaso que temos recebido muitos prémios nacionais e internacionais que atestam isso mesmo, o reconhecimento de que fazemos um trabalho muitas vezes não compreendido pela esfera política, não compreendido pela comunidade, porque acham sempre que é uma coisa que se faz com os jovens, mas a educação não formal ainda não é muito bem compreendida, mas quando percebem agora o impacto, é giro ver que cada vez mais instituições formais, como as escolas, como as juntas, as câmaras, dos mais diversos setores, nos contactam porque perceberam finalmente que é uma ferramenta fundamental para e trabalhar a educação dos jovens. A educação não é apenas aquela que se tem nas escolas, mas a educação não formal e informal, em espaços abertos, ao ar livre, na natureza, são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, nas suas vertentes mais importantes, pessoais, sociais e profissionais.
Sei que diz que Amarante tem todas as condições, ou as condições perfeitas, para ser uma plataforma da Europa na região. Porquê que diz isso?
Já o é. Primeiro porque não há a Casa da Juventude soube ganhar esse espaço e essa representatividade, e é de facto a imagem da Europa na região. Porque ir à Casa da Juventude de Amarante hoje, a qualquer hora, em qualquer dia destes 14 anos de existência, é entrar numa nova dimensão. Sair da nossa esfera local, muito rotineira, muito conservadora, e de repente entrar num espaço que tem sempre 10, 15 nacionalidades espalhadas por cada canto da casa, e imediatamente entramos numa coisa diferente. O facto de irem ao bar e terem apenas alimentação vegetariana é também, numa região tão marcada pela carne, um marco que faz a diferença. Ou seja, a casa é de facto um sítio libertador, em que leva as pessoas para uma dimensão diferente, seja na área da saúde, seja na área da alimentação, seja na área da tolerância, porque vão encontrar jovens diferentes, com culturas diferentes, religiões diferentes, com orientações sexuais diferentes, enfim, com tantas coisas diferentes, que isso é libertador e ajuda as pessoas a sair um bocado de uma zona de conforto, que é apenas uma zona de segurança, que não é suficiente para quem quer mais.
Na prática, a Casa da Juventude acaba por ter valências que ajudam a coletividade, a Aventura Marão Clube, também financeiramente.
Sim, porque obviamente que a parte, as atividades esportivas da associação, seja no BTT, seja na Canoagem, são atividades que são mais consumidoras de recursos do que produtoras de recursos.
Receitas,
de receitas. É normal e é assim mesmo. Há um esforço maior para sustentar essas atividades. A Casa da Juventude tem um modelo de negócio, porque gera um bar, gera um restaurante, gera um hostel, que consegue produzir riqueza e faz candidaturas a projetos europeus, também na área desportiva, portanto também projetos que podem e devem apoiar, e já apoiaram as secções de BTT e de canoagem, e isso permite uma dinâmica também financeira diferente. E eu digo sempre isto na brincadeira: quando nós começámos a Casa da Juventude em 2009, tínhamos 800 euros na conta bancária. São números pouco públicos, mas as nossas contas são públicas, é fácil de confirmar. Hoje, a Aventura Marão Clube fechou as contas em 2022 com mais de 600 mil euros de faturação. Portanto, já dá uma ideia de qual é a dinâmica que sobretudo vem da Casa da Juventude, mas porque é uma atividade económica diferente das atividades esportivas.
Falamos agora de algo, o Erasmus, porque a primeira floresta Erasmus na Europa nasceu precisamente em Amarante.
É mais um dos nossos projetos recentes. Como a sustentabilidade é um dos pilares fundamentais da organização, nós decidimos entrar num projeto em parceria com organizações de outros países, da Eslovénia, da Holanda e da Itália, e quisemos construir um projeto para nos ajudar a calcular o impacto que os nossos projetos têm em termos de ambiente. Ou seja, sempre que há um projeto, um intercâmbio, uma mobilidade, os jovens têm que se deslocar, têm que comer, têm que dormir, enfim, vão consumir dióxido de carbono, vão gastar dióxido de carbono, vão prejudicar o ambiente, digamos assim. E nós desenvolvemos uma app que calcula esse impacto, que nos diz: durante esta semana, 30 jovens neste país, neste sítio, a comer assim, a dormir assado, produzem ou libertam esta quantidade de CO2, sobretudo os transportes, é o impacto maior. Esta app diz-nos quantas árvores devemos plantar para
minimizar,
conservar, no fundo, as árvores absorvem o CO2 e compensam este efeito negativo das mobilidades, das viagens, digamos assim. E, portanto, tendo agora o resultado da árvore, precisávamos de transformar isto numa realidade. Surgiu a ideia de criar, em parceria com uma organização de baldios em Amarante, Rebordelo, de organizar, de criar uma floresta, que é a primeira floresta Erasmus, onde cada vez que fazemos um projeto, agora plantamos o número de árvores que calculamos com esta app. Já o fizemos por duas vezes, já plantámos duas vezes, e agora em outubro, simbolicamente na data do nosso aniversário, no dia 22 de outubro, dos 30 anos do Aventura, vamos plantar as árvores todas deste verão, porque não se planta agora, vamos juntar todas as árvores dos projetos que estamos a fazer e vamos fazer uma grande plantação, envolvendo os associados, os participantes de projetos, vai ser um momento simbolicamente interessante, mas de facto está a cumprir um dos objetivos, que é tentarmos ter pegada ou ter neutralidade ambiental, ou seja, fazer as coisas sem, no final, prejudicar o ambiente.
Muito bem. Uma outra ideia que já aqui ouvimos é o comércio justo, que o Miguel, digamos que conheceu a filosofia em Milão, quando lá esteve, e que trouxe para Amarante. Para quem não conhece, em termos práticos, o que é isto?
É isso aí, normalmente demoro duas horas a falar, mas vou tentar fazer...
Temos só uma hora e meia.
Só a versão rápida. É basicamente dito em 8 palavras, um movimento que pretende reequilibrar um desequilíbrio económico existente. Norte do mundo, mais rico, consumidor, e que tem menos gente, que explora pela via comercial há mais de 500 anos, um sul do mundo, que tem mais gente, mais produtora e com menos recursos financeiros. Portanto, há aqui um desequilíbrio económico, sempre a favor dos consumidores, que o comércio justo procura reequilibrar. Como? Trabalhando diretamente com pequenos produtores, evitando intermediários e pagando mais pelo esforço dos produtos, ou seja, paga mais que aquilo que paga o mercado internacional pela aquisição de produtos que todos nós consumimos. Estamos a falar de coisas desde o algodão, a bananas, arroz, café, enfim, são as chamadas commodities, ou as matérias-primas que têm que viajar em longas distâncias. E este movimento é um movimento, sobretudo, geopolítico, mas que se está a alargar por uma dimensão nacional em todo o mundo, porque este desequilíbrio já começa a existir em todo o lado. Também em Portugal, na Europa, já existem produtores, cada vez mais, que reclamam porque os supermercados esmagam os preços, os seus preços. Ou seja, esta realidade acontece de certa forma em todo o lado, já não só apenas na América Latina, na Ásia e na África. Portanto, é um movimento que tem também por aí um futuro brilhante, porque está a pôr a nu uma desigualdade e uma exploração que não é ética e que os consumidores cada vez mais estão conscientes, e não é por acaso que consomem mais biológico, que consomem mais produtos éticos, porque ao perceberem o que está a acontecer, também eles não querem ser parte do problema, porque este problema depois transforma-se na migração. Nós vemos sempre a questão dos migrantes. As pessoas emigram porque têm um problema na sua casa, é por isso que emigram para a casa dos outros. Ninguém gosta de emigrar para outra casa, e é preciso resolver os problemas na casa das pessoas, lá, não é resolvê-los aqui. Portanto, para os resolver lá, temos que tornar a vida das pessoas nesses países melhor, e o comércio justo ajuda a criar melhores condições de vida aos produtores destes países.
E porquê implementá-lo na Amarante?
Porque não? Normalmente as coisas em Portugal começam sempre em Lisboa e no Porto. Essa foi a minha primeira decisão, é não fazer isso em Lisboa e no Porto, porque é onde normalmente as coisas são mais fáceis de começar. E depois porque na dimensão de Amarante é mais fácil ter influência, é mais fácil chegar aos locais de decisão, e sendo natural de Amarante, eu achei que era fundamental que, através do Aventura Mão Clube, pudéssemos criar em Amarante a primeira loja de comércio justo, em 99, mas sobretudo por isso, porque na nossa terra nós temos mais impacto, que temos mais influência e conseguimos levar avante as nossas ideias de forma mais fácil, mais organizada.
E tem corrido bem?
Sim e não. Teve um baixo forte com a crise económica que Portugal sofreu em 2008, ou a partir de 2008. Nós tínhamos muitas lojas, tínhamos um movimento que estava a crescer bastante, chegou a ter lojas em Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, etc. E infelizmente tivemos que encerrar muitas lojas, mas agora recuperou, sobretudo na vertente da educação. Temos feito muito trabalho com as escolas, temos feito projetos europeus que também apoiam a divulgação deste movimento. A parte comercial da distribuição de produtos está a recuperar, mas o modelo de loja como antigamente penso que nunca irá existir mais, e está a acontecer isto por toda a Europa. Porquê? Porque o movimento já fez o seu trabalho, as pessoas já sabem o que é e já encontram estes produtos hoje em dia em qualquer superfície comercial. Portanto, já não é necessário este trabalho de explicação do movimento, porque ele já está presente no território, em qualquer território europeu. Portanto, agora é mais o trabalho de continuar a sensibilizar e a pressionar as grandes empresas, os consumidores, para a necessidade de terem uma compra mais crítica, mais consciente, e que apoie os produtores e não apenas este lado da história.
Ora, já falamos de canoagem, da Casa da Juventude, falta-nos falar de mais um detalhe, do BTT. modalidade que existe desde a gênese do Aventura Marão Clube e que se mantém. Carlos Alberto Ribeiro foi um dos impulsionadores desta modalidade, juntamente com os irmãos Pedro Lourenço e Nuno Lourenço. Conhecido por Kikas, é também um dos fundadores do Aventura Marão Clube, uma coletividade que nunca abandonou. Ao nosso programa falou de Pedro Lourenço como sendo o grande motor da secção de BTT, destacou algumas provas e frisou uma que foi no passado organizada pelo Aventura, o Rotas do Marão.
Tenho que, efetivamente, falar noutros dois elementos, que juntamente comigo, Pedro Lourenço e o Nuno Lourenço, dois irmãos. Eu ajudei-os, fomos os três, mas estes dois, efetivamente, foram os dois. Hoje o Pedro Lourenço é o que está à frente da secção, inclusive, sempre esteve, ele e o irmão. O irmão agora não está, porque não está cá a viver, está a viver em França. Pedro Lourenço é o motor desta secção. É o motor desta secção, sempre esteve, eu estive, foi com ele. Pedro é um amante do ciclismo de todas as modalidades, seja do BTT e estrada e agora inclusive da gravel, que é uma modalidade que apareceu agora. E foram os dois que começaram os primeiros a fazer provas juntamente com o Alfredo. O Alfredo também chegou a fazer provas de Onil, aqui em Guimarães, mas foram eles. E pá, 95, 96, foi por aí que as primeiras... ideias começaram e foi aí que o BTT arrancou. E depois arrancou logo assim com provas. Bem, quisemos mais, quisemos fazer o Donil, quisemos fazer inclusive provas federadas, mas só fomos, estou a dizer, só até ao regional do Minho. A maratona, o Rotas do Marão. E foi as atividades que se foram organizando, de passeios a Santiago, Compostela, tanto os caminhos nacionais, como os que se fizeram de França para cá. E aí, mais uma vez, o Pedro Lourenço foi o grande impulsionador disso, porque das primeiras pessoas a ir a Santiago de Compostela, aqui da Marante, foi o pessoal do Aventura. E o grande mentor disso foi o Pedro, que trouxe essas ideias. E a partir daí começou-se a fazer os passeios a Santiago. Mas o ponto maior que tivemos nosso foi o Rotas do Marão, que juntávamos aqui todos os anos essa quantidade de atletas, entre, tínhamos aqui 500 pessoas, 600 pessoas, organizado por nós.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma curta pausa para um intervalo, mas voltamos logo depois das 11 horas. Continue desse lado, até já.